Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 20 de abril de 2025.
Olá a todos que nos acompanham. Está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é um programa especial gravado diretamente de Osaka na Expo 2025. Na apresentação, eu, Everton Tomassi.
Eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Eriko Okazaki.
É, o trio Maravilha atacando novamente. No programa anterior, vocês conferiram o nosso rolê no dia aberto para a imprensa. Mostramos um pouquinho do pavilhão do Japão, dos Emirados Árabes e também do pavilhão do futuro. Aliás, foi um tiquinho de nada,
um
né, que a gente mostrou.
Só, é.
Era muita coisa.
E hoje a gente vai focar no quê? No pavilhão Brasil.
Oba!
É o pavilhão que a gente estava ansiosos, né? E para quem não conferiu o programa anterior, vale um resuminho aí do que é a Expo Mundial. Ela é realizada desde 1851 e essa exposição universal, ela tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e tecnológico, exibindo inovações e avanços científicos que moldam o futuro. É muita novidade, né, gente?
Muita, né?
Muita coisa legal rolando aqui, gente.
Agora, sobre o Pavilhão Brasil, ele destaca a cultura e a sustentabilidade do país. E dizem aí que vai receber mais ou menos 10 mil visitantes por dia.
Há quem diga que seja 20 mil. Vamos ver que número será na realidade.
28 milhões ao todo.
É,
né?
Muita gente. É. Bom, ao longo do evento, o Brasil pretende reforçar seu potencial em diversos setores, projetando a imagem do país e promovendo parcerias internacionais. Mas olha, a dona Sônia...
Que não brinca em serviço.
Mais ou menos, né? Mas
enquanto
ela...
vocês estavam ali indo ao banheiro, comprando uma água...
Ela conseguiu...
Eu já adiantei algumas informações.
Informações importantes.
Isso.
É verdade.
E para explicar melhor a presença brasileira no evento, a gente conversa agora com Jorge Viana, presidente da APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, responsável por este pavilhão. Seu Jorge, o que que o Brasil está mostrando para o mundo, em especial para o Japão, nessa exposição?
Então, o Brasil vive um momento muito especial. Na volta do presidente Lula, que é um líder muito conhecido no mundo inteiro, o Brasil presidiu o G20, esse ano está presidindo os BRICS, vai sediar a COP30 e está em Osaka, na Expo, em Osaka, a Expo Universal. E o propósito é meio que uma volta do Brasil ao mundo. Está de volta como mediador, fazendo mediando um acordo da União Europeia com o Mercosul, que estava 20 anos parado, e também nesse retorno para a Ásia. O presidente Lula entende que um dos países que tem a mais longeva relação diplomática é o Japão, são mais de 130 anos, E que essa Expo e que essa visita oficial de Estado que ele fez, encontrando com o imperador, com as autoridades, é o início de uma nova fase na relação Brasil-Japão. E é isso que está a expectativa que temos. Esses 6 meses de Expo aqui, da presença do pavilhão do Brasil, vai estar sempre debatendo e discutindo como é que podemos ampliar as relações econômicas entre os nossos dois países e do Brasil com a Ásia.
Então, os japoneses que vierem visitar o pavilhão Japão poderão, de repente, encontrar realmente o Brasil que existe de fato hoje?
É verdade, porque o que o Brasil entende é que o mundo precisa ter melhor, precisa ser sustentável, precisa ter melhores relações entre as pessoas, ser mais otimista, mais oportunidades. O pavilhão do Brasil traz essa visão. Traz essa visão de um mundo melhor. De
mais
mundo
colorido.
Mais colorido, mais transparente, com alma.
Mais diverso.
Mais diverso, mais justo. E também, assim, que acredite que vamos prosperar se tivermos juntos, né? Eu, sinceramente, acho que quem visitar o pavilhão do Brasil vai sair melhor quando sair. Vai sair com um pouco daquilo que a gente quer que ele carregue para casa, desse Brasil
um
que está dando certo.
Um pouquinho da nossa brasilidade, não é mesmo?
É um pouco da brasilidade e da alma brasileira, assim. O propósito da Bia Lessa, que é a artista que fez a curadoria, diretora artística, já tinha experiência de 2000 em Hanover, ela é uma grande diretora de teatro, das artes brasileiras, é que ninguém saia do mesmo jeito que entrou. Então, quem entrar no pavilhão do Brasil vai ficar muito contente, porque vai levar um pouco do que tem lá dentro para casa e vai sair melhor, nós
E este
acreditamos.
ano é um ano especial, né? Os 130 anos de relações de amizade entre Japão e Brasil. Quais são as expectativas com relação a isso?
Então, isso nós precisamos celebrar. Nós estávamos bastante distantes nos últimos tempos, lamentável, assim, que essa distância era real, mas agora não. Esses 130 anos, essa maior população de descendentes japoneses no Brasil, que é o país que mais tem descendentes lá, é algo para nós que nos enche de orgulho, que já misturou com cultura, como cultura brasileira e cultura nipônica. E acho que essa Expo ela vem construir inaugurar essa nova fase que o presidente Lula falou na relação entre os dois países, porque os nossos povos seguem juntos.
E que assim seja por muito mais tempo, né?
Então,
Sim.
vamos sim, eu tô achando que assim, os debates que vão acontecer, toda uma programação artística com música brasileira aqui ao longo da Expo, com cinema, eu acho que isso vai fazer com que a gente. Principalmente as novas gerações, que estavam meio distantes, possam ficar mais próximas.
Muito obrigada. Falamos com Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. Então, gente, estamos nesse momento em frente ao Pavilhão Brasil. Conseguimos entrar na antessala. Eu dei uma espiadinha nos espaços. Tudo muito bonito, muito interessante. Porém, a grande inauguração, a abertura oficial, só será
amanhã para Dona Sônia, e então ela não vai
amanhã.
poder estar
Eu
conosco.
tenho
A gente vai aproveitar por ela,
Eu
né,
tenho um
Everton?
compromisso inadiável. Eu tenho que voltar para Tóquio ainda hoje. Vou pegar o meu Shinkansen daqui a pouco, mas eu vou deixá-los em boa companhia. Everton continua aqui, Érica aqui. Então, crianças, juízo, hein?
Deixa com a gente.
Deixa com a
Façam um
gente.
bom trabalho, reportem direitinho tudo que aguarda o grande público no Pavilhão Brasil.
Com
Pode
certeza,
deixar.
pode deixar que nós traremos todas as informações.
Ah,
A
olha
gente
lá.
aproveita por você.
É, porque eu dei uma espiadinha, gente, muito bonito, muito colorido. Que vontade de estar aqui amanhã
Quem
também.
sabe depois, tem 6 meses para estar vivo.
Mas eu
É
volto um
verdade.
dia ainda.
Fica o
Até
convite não
o
só para
fim
você,
dessa
para todos os
exposição.
ouvintes,
É isso,
né?
então, gente. Beijinhos, beijinhos. Titia Sônia vai se ausentar antes hoje do encerramento. Seguimos então, Everton?
Seguimos, vamos
É com
lá.
vocês a bola agora, gente.
E agora, neste momento, a abertura, primeira vez, né, Everton, que está dando acesso ao público.
Nós estamos na abertura oficial do Pavilhão Brasil. É um pavilhão todo branco. Ele tem uma vitrine à frente, é como se fosse uma vitrine, né? Então você vê o que está acontecendo aqui dentro. E agora está num momento uma música estilo mais indígena, né, Érica? Descreve um pouco para o ouvinte como é o pavilhão aqui dentro.
E olha só, a sensação que eu tenho é que a gente está dentro de algo vivo, né? Uma respiração, tem vários elementos que eles vinculam, né? Simulando até uma respiração, não dá essa sensação?
Exatamente, é todo branco. A gente tem umas cadeiras espalhadas, uns bonecos infláveis. Tem as paredes e o teto são todas decoradas com tipo uns balões brancos, né?
Eles são interativos, eu achei legal todos. São frases de vários artistas, uma curadoria de artistas do Brasil, onde tem pensamentos, reflexões, poesias.
Exatamente. E a ideia é um ciclo de vida, né? A gente está bem no meio ainda, no começo, mas muito interessante, diferente.
É o primeiro ato e que no, na, na, na segunda parte. Tem uma outra interação que a gente vai sair de cara diferente, algo assim,
É,
né?
diz que a gente sai do estande do Brasil com uma outra cara. Vamos ver. Vamos lá. E agora a gente está aqui com a Bia Lessa, a Érica, que foi quem pensou, quem criou tudo isso e que deu vida ao Pavilhão Brasil. Bia, parabéns. Obrigado.
por dar esse presente para a gente, né? E aí eu queria que você contasse qual é o conceito por trás disso, as pessoas que vão vir aqui na Exposição Mundial, o que elas vão ver aqui no estande do Brasil?
Olha, na realidade, quando a gente foi convidado, a gente recebeu essa imensa responsabilidade e ficamos pensando o que, que o Brasil tem que possa oferecer. E na realidade a gente acha que o que o Brasil tem que pode oferecer, na realidade, é um manifesto em prol de uma paz mundial, em prol de acabar com a fome, que são bandeiras nossas. Não há mais possibilidade no mundo rico como esse, poderoso como esse, com tanta riqueza natural, financeira, ainda a gente ter pessoas morrendo de fome. Então, temos que tomar uma decisão. Temos que tomar. Esse pavilhão é assim, gente, vamos tomar uma posição. Mudar o mundo pode ser uma festa. Mudar o mundo é uma alegria. Permanecer é uma tristeza.
Falando assim agora, de todo esse conceito que eu vi que você cuidou nos mínimos detalhes, né? Eu estava olhando as frases. Fala um pouquinho dessa curadoria, porque você trouxe os brasileiros para cá, né?
A ideia, na realidade, cada inflável desse tem um assunto. Então é como se a gente tivesse uma nata do conhecimento, aqui tudo está, e a pessoa pode ou não acessar, mas mesmo que não acesse, cá está. Quer dizer, é uma opção a pessoa poder acessar ou não. E nos QR Codes tem uma coisa que eu gosto demais, que a gente tem um livro, que é o que a gente chama de caderno de notas, com todas as referências do pensamento internacional sobre as possibilidades de transformação.
E eu gosto muito dessa interatividade que você sempre traz, né? O coletivo, a pluralidade. O Everton já está aqui vestido, né? Com Parangoromo. Adorei essa ideia. Explica para
a
gente.
Parangoromo, na realidade, é uma coisa que a gente já vinha, é o desejo de semear a ideia do Brasil pelo pavilhão. O pavilhão é pequeno, mas através do Parangoromo as pessoas vão andar por aí com o Parangoromo, e isso é bacana. Elas entram no pavilhão do Brasil de um jeito e saem com o Parangoromo e pintadas, saem transformadas. E isso é uma coisa em cima de um poema que o Haroldo de Campos fez para o Hélio Oiticica, que junta a ideia do parangolé com a ideia do kimono. E ele diz uma coisa linda, ele fala: quando se vê o Monte Fuji, se vê o Morro da Mangueira.
Ah, que bacana.
É muito lindo.
E, Bia, a gente sabe que por trás de um trabalho desse tem muita preparação. Você tem ideia de quantos dias, quantas pessoas que envolveu para fazer tudo isso? Quantas noites?
É um número imenso, porque são intelectuais, artistas brasileiros de todos os lugares, não brasileiros, intelectuais que tiveram do lado, todos os construtores, toda a equipe de arquitetos, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que é em torno, sei lá, de umas 300, 400 pessoas.
Nossa, estava falando no início, foram 2 anos, é que eu pensando.
É muito tempo, porque na realidade ter ideia é uma coisa fácil. Difícil é que a ideia vire coisa. Então virar coisa é que é fundamental. Porque eu até falo, eu sou inimiga de ideias. Ideia. Eu acho que o que importa são que aquilo se personifique. Porque daí aquilo é outra coisa.
A ideia bem feita é aquela executada.
Claro.
Exatamente. Tá, joia. Bia, muito obrigado.
Obrigada. Novamente. Obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada. Agradeço. Quero ficar velhinha no Japão.
Ah, é?
Quero muito. Gostei demais.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E agora, né, Everton, a gente vai bater um papo aqui com o Hugo Barreto, que é o presidente do Instituto Cultural Vale, que está fazendo uma parceria muito bacana aqui com o Pavilhão do Brasil, né?
Exatamente. Hugo, o tema da exposição aqui em Osaka é a sustentabilidade. O que a Vale vem contribuir com esse tema?
Bom, para nós do Instituto Cultural Vale, da Vale, é uma alegria estar aqui na abertura dessa exposição de Osaka, nesse momento que se celebra 130 anos das relações Brasil-Japão e de 70 anos das relações da Vale com o Japão. Aqui nós produzimos níquel. E também nessa possibilidade, a partir do convite que o Jorge Viana, presidente da PECS, nos fez, de ajudarmos a pensar esse pavilhão, de apoiarmos o pavilhão, contratamos a curadora e cenógrafa Bia Lessa para fazer essa concepção belíssima de um pavilhão que representa um país tão diverso, tão rico quanto o Brasil. Eu acho que o que o Brasil oferece para o mundo nesse pavilhão é uma reflexão sobre o futuro que queremos. E é um futuro a partir da diversidade, a partir da capacidade de entendimento do ser humano, pensando numa sociedade sustentável, num momento em que se fala tanto de transição energética, de minerais críticos, de conflitos, e nós somos um país diverso, rico, pacífico, cheio de recursos naturais e com uma diversidade cultural fantástica, que eu acho que é isso que o pavilhão brasileiro de Osaka, da Apex, vai oferecer para o mundo. É um sopro de vida, é um sopro que nos alimenta numa jornada em direção a esse caminho para o futuro. E é isso que nós, do Instituto Cultural Vale, mais prezamos. É essa diversidade, essa potência que, através da cultura, a gente pode refletir sobre o mundo que a gente quer.
Muito obrigada. E olha só, encontramos aqui brasileiras que já está aí literalmente vestida de Brasil, né, Everton?
É, a Luzia Tanaka, ela, que tem um projeto maravilhoso aqui em Osaka mesmo, ligado à educação das crianças, né? Explica um pouquinho pra gente e que vocês estão achando aqui do pavilhão brasileiro.
Eu estou amando, simplesmente, lindo. Eu vim ontem, achei assim, com aquela chuva, a gente chegou, todo mundo santuoso e o nosso... assim, quadradinho, mas olha, eu tinha certeza que a gente ia encontrar uma coisa maravilhosa, né? Tô emocionada, viu, gente? Então, falando do projeto, nós temos um projeto de português como língua de herança, fazem 17 anos, né? E lá o que a gente ensina? E mais do que ensinar, a gente trabalha a questão da identidade, a questão do, sabe, da autoestima, acompanhamos nas escolas japonesas, né? E fazemos o reforço da língua japonesa também.
Tem tudo a ver com o pavilhão, né?
Com certeza. Porque, na realidade, a fome, essa fome que o governo japonês criou, quando ele criou os refeitórios infantis, ele pensou na fome de comida, né? Mas nós, o pensamento da gente não era esse, era fome de cultura, fome de conhecimento, fome de informações, né? E está sendo maravilhoso, que a gente vê as nossas crianças, elas entram pequenininhas, tem gente que entrou com 7, 8 anos, e hoje é universitário e continua com a gente, hoje como voluntário, né? Eu acho, assim, super bárbaro, com um projeto tão pequenininho, né?
E é muito legal porque, como o Everton falou, né, essa interação aqui vem muito ao encontro do pavilhão aqui do Brasil. Já tem planos para trazer também um pessoal para conhecer aqui de pertinho?
Nós vamos trazer, sim, mas a gente vai fazer uma mini apresentação aqui dia 21, segunda-feira que vem. Nós vamos apresentar a quadrilha. Uma apresentação curtinha, mas é junto com um evento de Rádio Taiso. Então, assim, essa integração, né, da cultura brasileira com a cultura japonesa. Eu espero que seja bem legal, né? Nós dançaremos com 50 e tantas pessoas no maior palco, aquele palco, não, arena.
É muito legal porque isso é uma forma de levar a nossa cultura aqui também para os japoneses, né, Everton?
É, com certeza. Eu acho que o Brasil, apesar dessa... União Brasil-Japão ser longa, ainda pouco se sabe sobre o Brasil como um todo, né?
Além do pouco que se sabe, eu acho que nós já... porque além dos 130 anos, o projeto vai comemorar os 35 anos de brasileiros no Japão, que eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? E infelizmente, assim, com relação à educação, estamos ainda bastante atrasados, sabe? Assim, as nossas crianças precisam mais de mais informações e precisam de mais apoio. Né? E isso ainda não, o governo não consegue enxergar, mas a gente vai trabalhando como pode. Muito obrigada.
E a gente encerra totalmente imersos na cultura Brasil-Japão, né? Porque essa roupa representa isso, né, Everton?
A gente está numa sala que é a última parte da exposição, chama Parangoromos, que é uma mistura de uma vestimenta brasileira, né? Que foi inventada no Brasil, aliás, não é uma vestimenta brasileira, que é
o parangolé.
Parangolé com
a mistura dos kimonos que a Bia falou, né?
Uma mistura dos kimonos. Então eles criaram o Parangoromos, que é uma mistura Brasil-Japão. Então a gente sai vestido de brasileiro-japonês, né?
É verdade, é muito legal essa mistura, que inclusive já quero deixar a pergunta, né, da semana. Que invenção você faria unindo as culturas Brasil-Japão, hein?
Isso aí, nosso programa infelizmente está acabando. Então escreva pra gente, não seja aquele ouvinte
silencioso!
Muito obrigado pela audiência. Até sempre. Sayonara.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões e de escutas, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionamos que as frequências que aqui citamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje mencionando a rádio Nadarason International, uma emissora que transmite da Ilha de Ascensão, localizada no Atlântico Sul e da Grã-Bretanha, em ambos os casos com direção ao Tchad, emitindo programas em idiomas Buduma, francês, Canembu e Kanuri. Aparentemente, esta estação foi retirada da sua denominação da palavra International, razão pela qual a estação agora é denominada apenas Rádio Nadarason, o que irradia os seus espaços nesses horários, frequências e locais transmissores. De 5 a 6 UTC pelo 6.195 kHz, WOF, com 250 kW. De 6 a 7 horas UTC pelos 9.535 kHz via Wolferton com 250 kW. De 7 a 8 horas UTC pelos 12.050 kHz via Ascensão com 250 kW. De 18 a 21 horas, é também UTC pelos 12.050 via Wolferton, na Grã-Bretanha, com 250 kW. E de 19 a 20 horas UTC, também de Ascensão e também com 250 kW. Informa a Rádio Miami Internacional, essa prestigiosa e querida emissora americana responsável por duas transmissões no exílio do centro TDF Issoudun para a Etiópia. De 16 a 16h30 UTC, irradia pelos 15.710 kHz, com 500 kW aos sábados, Moresh Voice de Amar Internacional Rádio em idioma amárico. Por outra parte, às quartas e sábados, de 17 a 17h30 UTC, pelos 15.215 kHz, também com 500 kW, foi informada a Fano Dems, transmitindo em amárico. E continuamos na África, exatamente no Mali, onde a Rádio Nacional de Mali, ou ocasionalmente a ORTM, Office de Radiodifusão e Televisão de Mali, como também é identificada a própria emissora com frequência, é uma das estações que ainda podem ser escutadas na onda curta nesse continente. Pode tentar a sua sintonia de 6 a 8 horas pelos 5.995 kHz, o programa das manhãs, Ocean de Cook, ou também de 8 a 18 horas pelos 9.635 kHz, e de 18 a 24 horas na frequência de 5.995 kHz. Continuamos agora com uma curiosa notícia que tiramos da página web da Rádio Taiwan Internacional, que foi escolhida como a emissora internacional mais popular na votação organizada pelo Clube de Deixistas Sem Fronteiras em 2024. O reconhecimento foi otorgado por ouvintes de fala hispana de 29 países, destacando também o seu programa El Cartero, que ganhou nas categorias de correspondência de ouvintes e notícias mais populares. Desde o seu retorno às transmissões pela onda curta em 2020, a Rádio Taiwan Internacional demonstrou um impressionante crescimento, conseguindo o primeiro lugar com 70% dos votos. O evento reuniu ouvintes de países da Hispanoamérica, da Europa e da Ásia, entre eles Argentina, Espanha, México, Peru e os Estados Unidos. Com uma forte concorrência de emissoras como Rádio Romênia Internacional e Rádio Nacional da Espanha, a Rádio Taiwan Internacional se posicionou como líder na preferência dos ouvintes hispanofalantes. Seus apresentadores também foram reconhecidos, como Andrea Wang, Sol Hong e Vanessa Lo, destacando entre as favoritas do público na categoria feminina, enquanto Paco Najar e Iker Izquierdo conseguiram posições destacadas em conduções masculinas. E finalizamos com uma notícia ruim. Dia 1 de janeiro de 2025, o serviço da rádio exterior turco, conhecido como a Voz da Turquia, abandonou as suas emissões em inglês. Isso deve ser considerado como um duro golpe para a audiência de onda curta de fala inglesa, porque tinham considerável interesse no serviço em inglês da emissora turca. Contudo, a decisão estratégica foi tomada há muito tempo. As emissões de onda curta em inglês foram desarmadas parcialmente quando foi lançado o serviço de televisão Vote World em 2015. Poderíamos perguntar se existe algum temor com um efeito dominó com outros serviços da emissora internacional turca, entre os quais está, por exemplo, o idioma espanhol. A marca digital TRT também está disponível em árabe, farsi, francês, alemão, russo, espanhol e outras línguas. O primeiro candidato a ser eliminado da onda curta bem poderia ser o serviço em árabe, já que desde 2010 existe uma transmissão televisiva nessa língua. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar de hoje. Lembrem que é um programa que prepara o nosso especialista Arnaldo Erlein especialmente para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, esse é o Chitier.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Balada musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Bonjour, ouvintes e internautas. Yeah. Chegou aquele momento em que eu, Daniela Franco, e meu colega Hugo Casalinho, yeah, programador musical da RFI, convidamos vocês para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à cantora e compositora grega Stella.
Stella com sigma.
Exatamente, o nome artístico dessa cantora aí multidisciplinar se escreve com um sigma, que é a letra S no alfabeto grego. E porque ela deve ter repetido isso durante toda a carreira musical dela, o site da Stella e, aliás, todos os IDs, os arrobas dela nas redes sociais se chamam Stella with a Sigma.
Você que já seguia a Stella antes dela entrar para a playlist da RF, conta um pouquinho pra gente sobre a rainha do indie grego.
Então, o Stella Chronopoulou vem de Atenas e ela começou a compor quando ela entrou para a Escola de Belas Artes da capital grega. Ela é também artista plástica, mas em 2012 ela vai mergulhar de cabeça na carreira musical. E em 2014, dois anos depois, ela lança o seu primeiro single, Picking Words, que fez muito sucesso na Grécia e que foi o hit que a lançou pro mundo. Bora ouvir?
É, vamos. Come out and give me a kiss. Be the one to teach me this. The weight is too much to take. And I'm starting to miss. The sounds you make at night. Grabbing my fingers so tight. I'm picking words as I go. Se a gente fala um pouco do estilo musical da Stella, porque o gênero indie é muito amplo, né?
Exatamente, Hugo. Por isso que eu fui dar uma pesquisada em como é que a Stella define o trabalho dela. E olha, nas entrevistas para as mídias especializadas, ela se coloca dentro do psych, do bedroom pop, do synth pop, porque o sintetizador é um componente muito forte na música dela.
Mas a gente não pode esquecer do lado folk da música dela.
Principalmente quando ela insere nas composições o bouzouki, que é uma espécie de bandolim grego muito característico da música tradicional do país, né? E a Stella também tem uma vibe, assim, electro-retro, anos 80, que eu adoro e que a gente pode conferir no single Girl Supreme, que, aliás, é uma das minhas faixas preferidas da Stella.
Cinco álbuns lançados pela Stella e o último deles chama-se Adagio e saiu agora no início de abril.
Sim, isso mesmo. É um disco muito diferente de tudo que ela produziu até agora, muito mais pop psicodélico, com uma vibe bem contemplativa. E não por acaso ela começou a compor para esse álbum durante uma viagem que ela fez de barco de Atenas até a ilha de Anafi, Hugo, 11 horas de trajeto, imagina só.
Epa, a quarta faixa do disco se chama Baby Brasil.
É uma canção que a Stella interpreta com o músico americano-mexicano Rafael Cohen, creditado nesse disco como Las Palabras, que é o novo projeto musical dele. E é uma faixa bem bonitinha, uma mistura de tropicália, de electro, pop anos 80 e iê.
E Adagio é um disco com mais identidade grega também.
Sim, a Stella assume total a musicalidade grega nesse trabalho e pela primeira vez a gente vai ouvir a Stella cantando em grego, isso em duas faixas, Tavi Mata e Omorfomou.
Omorfomou, aliás, é a faixa escolhida para a programação musical da IRF.
E que significa algo do tipo meu belo, minha bela, e que aborda aí as complexidades das relações amorosas.
Que bem, ou... você fala de o grego. Antes de ouvirmos essa Ramos Balada com essa canção tão bonita, agradecemos nossos técnicos Pierre Zanotto e Charlie Amadou pela produção musical. E lembramos que o Balada Musical, como a nossa playlist da IRF, pode ser conferidas em nosso site e nas plataformas musicais.
E agora sim, Omorfomou de Stella com um sigma. Como é que a gente fala? Aumente o som em grego, Hugo.
Anevaste tonicho.
Parabéns, muito bom. Aumente o som, montle som.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Essa disputa comercial que já existe desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump em relação à China, ela não só envolve mercados, indústrias, consumidores, mas principalmente cidadãos dos dois países que precisam se adaptar à nova realidade de tarifas altas. Agora, uma das formas principais que isso ocorre acaba sendo no meio de comunicação entre cidadãos e não necessariamente naquilo que os governos dos respectivos países envolvidos, Estados Unidos e China, comunicam à população. As redes sociais, elas ganharam um papel muito forte, muito importante, não só nessa guerra tarifária, óbvio, mas em todo o ambiente político e geopolítico global, porque a participação das pessoas e a chancela que elas promovem aos seus respectivos governos acaba sendo de uma importância muito grande. Mas a forma como Estados Unidos e China, ou melhor, os cidadãos dos Estados Unidos e da China, estão utilizando as redes sociais para manifestar suas insatisfações, as dificuldades, os problemas, mas também as esperanças em relação a essa guerra tarifária, acaba sendo uma coisa muito interessante. Na China, por exemplo, várias indústrias estão aproveitando o momento para tentar demonstrar que é possível, dentro da China, comprar produtos muito similares aos americanos de uma forma mais barata, já que, agora, inúmeros produtos americanos estão com uma tarifa quase proibitiva para entrar na China. Nos Estados Unidos também, um boom no TikTok nas últimas semanas de empresas americanas oferecendo peças, partes de equipamentos ou matérias-primas que podem ser utilizadas por indústrias americanas que anteriormente eram recebidas quase que exclusivamente da China. Isso vem gerando todo um novo ecossistema de busca e venda de mercadorias e de matérias-primas. Mas mais do que isso, os protestos que aconteceram nos Estados Unidos ao longo dessa última semana contra o presidente Donald Trump, também organizados na via as redes sociais e principalmente por meio do TikTok. O que acaba sendo um pouco irônico, porque o TikTok, que foi uma das promessas de campanha do presidente Donald Trump, de que ele iria acelerar e promover a venda desse aplicativo para uma empresa americana, acaba que está sob análise do governo chinês e não parece que tão cedo vai ser uma empresa que vai ser vendida. Mas ele acaba sendo, o TikTok, um mecanismo absolutamente importante, tanto na China quanto nos Estados Unidos, para que os cidadãos tentem se defender ou mostrar suas insatisfações em relação à guerra tarifária. Enquanto na China o ambiente nacionalista vem aumentando muito e existe uma sensação de orgulho por parte da população chinesa em cima das ações, em relação às ações que o governo chinês vem tomando, como por exemplo as retaliações ao governo americano, nos Estados Unidos não é bem assim que está acontecendo, e o TikTok acaba sendo muito mais o muro das lamentações do que necessariamente um ambiente que promove essa ideia de um nacionalismo e de orgulho como o que vem acontecendo na China. Mas o interessante é esse espelho, como o TikTok, um aplicativo chinês, hoje é o ponto central que une cidadãos americanos e chineses em cima de uma guerra tarifária e uma guerra comercial que foi criada e gerada de uma forma muito intempestiva e que acaba impactando o mundo inteiro.
A RFI Brasil
tem agora um canal no WhatsApp.
E é fácil se inscrever. No aplicativo,
clique em Atualizações e busque
RFI Brasil. E basta seguir e ativar o sininho
para ficar por dentro do noticiário internacional e dos nossos programas.
E seja bem-vindo ao canal WhatsApp RFI Brasil. Brasil.
faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.